Aqui damos início a mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre o Conselho de Guimarães, esta semana com Vítor Oliveira, Carlos Caneja Amorim e Mariana Silva. Hoje, neste programa, concluímos uma série de quatro entrevistas que temos vindo a fazer aos primeiros nomes de Guimarães nas listas dos partidos concorrentes às próximas eleições de 10 de março, partidos que obtiveram representação parlamentar nas últimas eleições. E hoje temos connosco Ricardo Costa. Ricardo Jorge Castro Ribeiro da Costa, licenciado em Filosofia e Desenvolvimento de Empresas pela Universidade Católica, pós-graduado em Finanças e Fiscalidade pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, MBA, Master Business Administration em Direção-Geral de Empresas pela EUDM, é uma escola de negócios espanhola, uma carreira profissional ligada à banca, tendo sido gerente do Banco BPI entre 2007 e 2013, desempenhou também funções no Banco Português de Negócios, Banco Internacional de Crédito, Banco Espírito Santo, depois de ter ingressado no Milénio. É presidente da Comissão Política do PS de Guimarães. Ricardo Costa, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade em conversar connosco, em conversar com o painel do Guimarães em Debate. Permita-me que, desde já, lance uma pergunta, começo eu, deste lado. Começou a sua atividade profissional na banca, depois interrompeu para ser vereador na Câmara Municipal de Guimarães, a tempo inteiro, e regressou à atividade privada, prepara-se agora para, de novo, ser político a tempo inteiro. Será que é agora que vai estabilizar, Ricardo Costa?
Será que é agora que, peço desculpa?
Que vai estabilizar.
Muito bem. Bom, boa noite a todos, boa noite a António Magalhães, boa noite Vítor Oliveira, boa noite Carlos Caneja Amorim, boa noite Mariana Silva. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar convosco neste painel residente. Quanto à pergunta que se vou estabilizar, eu acho que nós devemos estar preparados para os desafios, sejam eles quais forem. E, portanto, eu diria que neste momento, quando nós temos lideranças servidoras, nós devemos estar disponíveis para aquilo que os cidadãos, que neste caso que o Partido Socialista acha em que nós estamos numa dimensão que temos que estar disponíveis para servir. E, portanto, quanto à estabilidade, eu diria que todos nós devemos ter noção do que representamos, estar disponíveis para abraçar o futuro e estar disponíveis para a dimensão que os guimarães, neste caso, e que o Partido Socialista, no fundo, nos desafia a abraçar estes desafios. E, portanto, quanto à estabilidade, é uma questão que não me preocupa, porque nós devemos estar sempre disponíveis para servir. E quando temos uma liderança servidora, devemos estar disponíveis para servir e, portanto, vamos ver o futuro.
Muito bem. Vítor Oliveira, quer começar?
Posso começar. Boa noite, Ricardo Costa. Cumprimento o António Magalhães, a Mariana e o Carlos Caneja Amorim, ainda o professor Alfredo, e a Elvira Magalhães, que faz a realização deste Guimarães em Debate. Ricardo, eu convidava, desde já, a fazer uma viagem no tempo. Disse-me, 6 de setembro de 2021, que, em FAF, que ser deputado não passaria pelos seus objetivos, porque tinha filhos pequenos, tinha família e queria estar aqui por Guimarães. O que é que mudou desde aí?
Muito bem. Não, ser deputado nunca esteve nos meus horizontes e, portanto, eu que sou conhecido por ser vertical e por ser honesto, quer do ponto de vista intelectual, e porque há alguma dimensão, do ponto de vista da ética, que questiona a moral. E, portanto, nós devemos ser sempre honestos. E quando somos sempre honestos, não estamos preocupados com o que dizemos há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, porque os princípios são os mesmos e estão lá. E, portanto, não, nunca esteve nos meus horizontes ser deputado e só antes de 3 semanas de esta questão se colocar, eu, fazendo uma reflexão, ouvindo os meus camaradas, o Partido Socialista, ouvindo até, inclusive, o Sr. Presidente de Câmara por 2 vezes, e, portanto, eu coloquei esta questão, e o Sr. Presidente de Câmara também disse, olhos nos olhos, que o candidato consensual para ser deputado pelo Partido Socialista em Guimarães era o Presidente do Partido Socialista, era o Ricardo Costa. E, obviamente, que isto foi uma reflexão muito ponderada, foi uma reflexão onde eu ouvi todas as pessoas que, obviamente, sempre estiveram próximas de mim, aqueles que nos ajudaram no dia-a-dia, nos ajudam no dia-a-dia, e, portanto, quando nós temos uma liderança servidora, temos que estar disponíveis para abraçar os desafios. E, obviamente, que sim, ser deputado nunca esteve nos meus horizontes, mas para que possamos resolver uma série de problemas para Guimarães, com Guimarães e também pelo desafio que me foi lançado para ajudar em algumas questões que neste momento Guimarães tem para resolver, nomeadamente o Tribunal da Justiça e todos os desafios, a via do AVE Parque, eu até um desafio lançado por também o então Presidente de Câmara, obviamente que eu aceitei este desafio, sujeitei-me a votos, como sabem, e portanto a Comissão Política validou o meu nome contra o atual deputado da Assembleia da República, Luís Soares, que também foi candidato à Comissão Política, e portanto não fui eu que exigi ser deputado, foi a Comissão Política que aprovou o meu nome em sede de uma eleição e, portanto, é a democracia a funcionar. Consensual,
mas houve 31 votos contra no resultado eleitoral.
Sim, claro. Nós estamos numa democracia, não damos numa autocracia. Portanto, nós sujeitámos-nos a votos e, quando fui a votos, obviamente tive 40 votos a favor, 31 contra e um branco. Houve uma Comissão Política que não faltou ninguém. E deixe-me que vos diga que nesta Comissão Política, eu disse-o lá nesse local, nunca eu tive tantos apoios para ser Presidente de Câmara, porque aquilo que as pessoas diziam é que eu ia mudar o foco. Naquela Comissão Política, aquilo que se estava a discutir era a votação de deputado à Assembleia da República. E eu disponibilizei-me perante a Comissão Política e depois de várias pessoas terem-me solicitado e pedido mesmo para abraçar este desafio, e obviamente que eu disponibilizei-me sem saber qual é que seria o resultado final. Isto é democracia, devemos colocar as decisões em sede própria, em sede da Comissão Política, e foi isto que aconteceu. Disponibilizei-me, houve uma votação, eu sou vencedor e obviamente devemos estar disponíveis para abraçar aquilo que o partido a qualquer momento nos disponibiliza.
Ricardo, boa noite. Obrigado por ter vindo. Não posso deixar de lhe agradecer e elogiar o facto de, quando foi eleito para a Comissão Política, ter vindo aqui debater connosco e agora que é candidato a deputado, também ter esta disponibilidade, porque nós também temos de ter esta capacidade de reconhecer quando os políticos, os protagonistas políticos aceitam debater num programa da rádio, como eu tenho feito com todos os que cá vieram, devemos elogiar. Tirando esta parte serena, passo agora diretamente para três perguntas, duas delas um bocadinho duras e outra uma provocação. A primeira é num seguimento da pergunta do Vítor Oliveira, que é, indo aqui um bocadinho em conceitos taoístas do Yin e o Yang, no sentido do que é Sol e o que é a Lua, o que é lunar e o que é a luz do dia. Porque para mim, e eu fui aqui um crítico neste programa muito duro, de entender que, por princípio, quem é candidato a deputado não deve ser candidato à Câmara. E quem, inclusivamente, é presidente de uma comissão política não deve ter, acrescentar a isso, ser candidato a deputado, e, para além disso, candidato à Câmara. Portanto, a pessoa do presidente da comissão política fica como se fosse um eucalipto que seca um bocadinho tudo ali à volta. E, portanto, na minha visão, eu tenho uma visão crítica. Mas quero-lhe dar a oportunidade, porque até de profissão eu sou assim, o poder do contraditório. Também do Ricardo Costa dizer que discorda da minha visão e qual é a sua visão e quais são as razões de... Porque eu parto do pressuposto que o Ricardo Costa, não obstante ser candidato a deputado, também é candidato à Câmara Municipal quando vierem no próximo ano, quando houverem as eleições. E, portanto, no meu entendimento, eu tenho uma crítica, mas o Ricardo Costa tem direito a dizer a sua visão. É isso que eu desafio a fazer. A última pergunta, que é uma provocação. Portanto, aqui tem duas perguntas, que é ser candidato a deputado e candidato à Câmara e o ser presidente da Comissão Política, candidato a deputado e candidato à Câmara. Portanto, centrar em si todas as funções. E a última, que é uma provocação, é se, na primeira vez que for a Lisboa como deputado, se não gostaria de ir de alfa pendular a partido de Guimarães, que infelizmente é o candidato do Partido Socialista a primeiro-ministro, que foi ele, como responsável setorial, que retirou o alfa de Guimarães.
Bom, agradeço muito a questão, o Carlos Candeias de Amorim, e deixe-me que lhe diga que, por princípio, e como disse no início, eu digo normalmente sempre o que penso e penso sempre no que digo, e, portanto, não estou preocupado se o que disse há 5 anos ou há 10 anos, porque eu mantenho sempre o mesmo princípio sobre aquilo que eu sou. Portanto, falar verdade. E quando eu lhe disse, e quando respondi ao Vítor Oliveira que não estava nos meus horizontes de ser deputado, nunca me tinha passado pela cabeça, é totalmente verdade. E, por princípio, isso colocou-se desde o seu início. E por isso é que eu falei com os membros da Comissão Política, falei com o Sr. Presidente de Câmara e, obviamente, que disponibilizei de forma clara de forma inequívoca para encontrar soluções que pudessem ser soluções agregadoras. Só que percebi, no decorrer dos tempos, quer por parte do Sr. Presidente de Câmara e quer por parte da Comissão Política, a sua grande maioria, e que obviamente demonstrou na sua votação depois, que efetivamente a pessoa que podia reunir consenso e para não criar mais questões de divisões, devia ser o Presidente da Comissão Política. E, portanto, eu, perante o pressuposto do líder do município, perante o pressuposto da minha Comissão Política, da qual, obviamente, foi eleita quando eu fui candidato, como sabem, à Comissão Política contra a Sra. Vereadora Sofia Ferreira, quando todo um conjunto de pessoas, a sua maioria, me diz que eu tinha que abraçar este desafio, por muito custo que ele pudesse ter para mim, eu não podia ter outro pressuposto, porque, como lhe disse no início, quando nós estamos num partido ou numa empresa ou numa liderança de qualquer projeto, se nós não tivermos uma liderança servidora, uma liderança que gere confiança, uma liderança que agregue, uma liderança, obviamente, que decida, mas uma liderança que, quando todos possam ser ouvidos e façam parte, podemos ou não concordar, mas temos a que ouvir as pessoas. E quando a sua maioria indica, sugere que é a melhor solução para defender os interesses de Guimarães e para não criar mais pruridos, permite-me esta expressão, no seio da Comissão Política, eu diria que fiquei no beco sem saída. Eu, quando partilhei esta decisão, como compreenderão, não é uma decisão que me compete só a mim, porque nós vivemos em comunidade e eu tenho uma família. Quando partilhei isto com a minha esposa, ela, obviamente, ficou perplexa, porque nunca eu tinha partilhado com ela esta possibilidade. E, obviamente, quando expliquei por A mais B o que é que estava em causa, ela compreendeu, porque ela vai sofrer, como disse Vítor Oliveira, na primeira pessoa, esta separação do pai, do marido, do companheiro, do amigo. E, portanto, eu tinha que partilhar com ela, ela entendeu, e, obviamente, eu aceitei este desafio para, obviamente, poder corresponder àquele que é um desidrato maior, um objetivo de maior, quer pela opinião do líder máximo do município, quer pela opinião dos camaradas, quer também, se me permitem, ajudar a retirar alguns obstáculos do caminho, que obviamente poderei ser útil naquilo que é uma proximidade e uma relação entre o município e um governo do futuro, que eu espero que seja do Partido Socialista.
Mas não sente um desconforto por se entrar na mesma pessoa ou ser Presidente da Comissão Política, ser candidato a deputado e ser candidato à Câmara Municipal?
Se eu sinto desconforto, eu digo-lhe que não, porque quem me conhece sabe que eu estou minimamente agarrado aos lugares, como obviamente vocês perceberam isso quando eu fiz parte da lista de Domingos Bragança em 2021 à Câmara Municipal de Guimarães, eu saí, e acho que todos concordam, com elevação, com dignidade, sem estar agarrado ao lugar, e não tinha nenhum lugar, e fui candidato à Comissão Política do Partido Socialista, sem qualquer cargo político, sem qualquer nomeação política, como, aliás, 2 anos depois não tenho nenhuma nomeação política, nem tenho nenhum cargo político, mas que eu concordo que tenham cargos políticos, e defendo que os políticos podem ter os seus cargos políticos sem problema rigorosamente nenhum. Nós não devemos continuar a dar para peditórios de crucificar os políticos, de acusá-los de, desculpem o termo, do tacho. Não devemos fazer isso. Eu não tenho nenhuma remuneração de cargo político nenhum, mas se eu tivesse, não havia problema rigorosamente nenhum. Mas, durante 2 anos, até aos dias de hoje, e portanto desde que saí do município, tenho uma atividade privada e deixe-me que lhe diga que me vou privar de recursos financeiros que hoje ganho mais que um deputado. E portanto que fique isto bem claro, que o que me move é efetivamente a questão política, a questão, obviamente, de proximidade a um governo, de portas que possam abrir para Guimarães e, obviamente, poder catapultar aquilo que é o exercício da atividade política.
E sobre a pergunta provocatória que o Carlos Canejá Marinho deixou relativamente ao nosso Alfa.
Doutor Magalhães, eu estarei na linha da frente naquela que seja a defesa intransigente dos direitos que Guimarães tem e, obviamente, que o Alfa Pendular tem que voltar a Guimarães, seja o Pedro Nuno Primeiro-Ministro e, portanto, se foi Ministro da Tutela que, na altura, retirou o Alfa Pendular a Guimarães, nós temos, obviamente, que lutar, não é só, permita-me, o Alfa Pendular em Guimarães. Temos que ir muito mais longe. Guimarães até tem que criar, eu já o disse há mais de 4 ou 5 anos atrás, criar um eixo industrial ferrovia, desde Lordelo ao centro da cidade, ligando toda a centro da cidade por metro de superfície, se me permite, tudo o que é equipamentos, Universidade de Minho, shoppings, segurança social, tribunal, e depois ligar, obviamente, a esteja industrial em direção às Taipas. Não há sequer dúvidas. E, portanto, eu disse isto há mais de 5 ou 6 anos atrás no Jornal de Guimarães. Volto a dizer e volto a reiterar.
Mariana Silva, certamente estás a gostar de ouvir falar em ferrovia.
Sim, a ferrovia estou a gostar, com certeza. Antes de mais, boa noite e obrigada pela disponibilidade para estar a conversar aqui connosco. A questão que lhe colocava, ou melhor, hoje este debate será mais centrado num debate de porquês, não é? E começando pela mobilidade, que é uma questão que muito falamos também neste programa, é estar na linha da frente para exigir o regresso do Alfa. Sabemos que há vários políticos com responsabilidade máxima em Guimarães que estiveram na linha da frente e o Alfa ainda não chegou, com várias promessas de que ele ia chegar, que era já agora, já tinham feito reuniões, já se tinha assumido que ele voltava, com certeza sabe destas declarações tão bem quanto eu. E ele ainda não chegou, e não chegou sequer mais um horário de intercidades para nos ajudar nesta ligação entre Guimarães e Lisboa, com tanto potencial que Guimarães tem e que poderia estar a aproveitar na ferrovia. Acrescentando também a questão do ambiente, que, como sabemos, a ferrovia e o comboio é um dos transportes mais sustentáveis que existe e menos poluente, e por isso a questão de se desenvolver a ferrovia em Portugal teve realmente uma pressão política em 2015 através dos acordos que se fizeram, e onde estava claramente no acordo que o Partido Ecologista aos Verdes fez com o PS de se fazer um plano nacional ferroviário,
então,
porque não havia,
Mariana,
sequer ferrovia no programa do PS. E por isso hoje discute-se isso, porque é eleições legislativas que nós temos, e por isso hoje discute-se o programa do PS. E no programa do PS, quem olha para ele é bonito, a gente até gosta e é até apelativo. Mas o porquê, e por isso é que hoje é um debate de porquês, é porque é que não se concretizou antes. Porque é que o PS, com maioria, não concretizou, por exemplo, a gratuidade dos manuais inteiramente. Porque, como sabe, e tem filhos pequenos e deve sabê-lo também melhor do que eu, para a economia familiar, inclusive, que neste momento os manuais são gratuitos, também uma medida dos partidos que compõem a CDU, mas os manuais, as fichas, os ditos livros de atividades não são gratuitos. E o PS não foi tão longe nisto. O PS, por exemplo, votou contra o cheque de ajuda às famílias carenciadas para a compra de óculos para crianças que necessitem. Mas agora, no seu programa, tem um cheque para ajudar as famílias na compra desta necessidade. E por isso é o porquê. O porquê que o PS não foi tão longe, quando deveria ter ido, e que podia ter feito, porque tinha a maioria. Porque é que promete agora e não o fez antes, quando tinha um governo de maioria?
Bom, isto é eu não diria que é dados porquês. É o debate dos porquês. E, portanto, quanto à questão da mobilidade, à questão do Alfa, obviamente que eu estarei na linha da frente para defender os interesses de Guimarães e dos guimaranenses. E, obviamente, que o Alfa Pendular é fundamental para poder corresponder aos anseios desta centralidade que Guimarães tem que ter. Mas eu vou mais longe. Eu vou mais longe porque nós temos que ser ambiciosos. E
Ferrovia Guimarães-Braga também?
Não. Já lá vou. Estou a escolher as palavras para não ser mal interpretado. E nós temos que ser ambiciosos ao ponto de exigir, vou usar a palavra, exigir, que este condilato urbano seja claramente ligado por metro de superfície. Mas vou explicar porquê. Nós não podemos não ter opinião racional e sustentada quando acham que 1.000 milhões de euros para ligar este condilato urbano, que tem nestes 4 municípios os 10 maiores exportadores do país, com uma indústria com peso brutal naquilo que é a sua economia, ao nível de empregabilidade também, e achamos que há muitos custos financeiros para fazer esta ligação, quando em Gaia, em cerca de 5, 6, 7 quilómetros, gastamos 330 tal milhões de euros. E, portanto, nós temos que ter ambição, mas temos que perceber que temos um problema administrativo que nos causa problemas, que é... Nós temos duas cimes, cime do Ave e cime do Cava, onde temos Famalicão e Guimarães acima do Ave, e temos claramente Braga e Barcelos acima do Cava. Nós temos claramente, do ponto de vista administrativo, que esta é uma questão que tem que se colocar aos autarcas, mas temos que criar uma área, aquilo que eu tenho chamado a área metropolitana do Baixo Minho. Nós temos que ter dimensão, temos que ter escala para poder exigir.
Mas por isso porque... é que se fez o quadrilátero, certo, para ganhar essa dimensão, certo?
Certo, certo, certo.
Pronto, e ao longo dos anos nada foi feito, essa dimensão então, não se ganhou.
Nós temos que claramente defender esta necessidade e esta ligação. Não porque nos apetece ou não porque nos fica bem. Não, porque temos que ganhar a escala dos territórios e se queremos aumentar o número de pessoas que se fixam neste território, temos que começar pela mobilidade para proceder a uma coesão territorial. Ora, quanto às questões que levanta à questão dos manuais, eu peço imensa desculpa. Este governo, em 8 anos, fez coisas que está muito orgulhoso. Nomeadamente, desde logo, a questão do salário mínimo, que era 505 euros em 2015 e hoje são 820 euros. É um aumento de 62%.
Também temos podemos ir ao salário
também,
mínimo.
Sim, já lá vamos. Depois temos isso. Que também perceber temos mais de 60 mil docentes. Temos mais de 60 mil docentes abrangidos com a recuperação do tempo de trabalho, são cerca de 161 milhões de euros naquilo que é o impacto orçamental. Já está tudo bem? Não, não está tudo bem. Temos o abono de família, que era 23 euros em 2015, e foi recuperado para 75 euros. Ou seja, não se consegue fazer tudo em 3 tempos, mas temos caminhado, temos feito um caminho sustentado, um caminho sério, um caminho sem aventuras, permitam-me esta palavra, porque tem em causa aquilo que é a sustentação e a sustentabilidade das contas públicas. E, nomeadamente, também aí, nós não medimos, ou podemos medir metas com muita gente. Nós temos uma dívida pública hoje abaixo de 100% do produto interno bruto e tivemos um dos maiores crescimentos da União Europeia. E, portanto, tivemos 2,5% de crescimento, enquanto a Europa cresceu 0,5%. E, portanto, quando a Áustria teve um crescimento negativo e, portanto, nem sequer teve crescimento.
E por isso continuamos com os porquês. 11 mil milhões de euros e não se fizeram e não se tomaram as medidas, medidas necessárias para melhorar a vida dos portugueses. Muito pelo contrário, continuamos a ter muito mês para pouco salário, certo?
Nós ainda não conseguimos fazer tudo e por isso é que queremos continuar a governar Portugal para continuar a ser o desenvolvimento que Portugal merece.
Mas foi o governo do PS e voltando atrás à mobilidade, porque hoje assumiu aqui novamente a questão do metro de superfície e ligar estes 4 concelhos que compõem o quadrilátero para o metro de superfície, quando estes 4 concelhos estão a trabalhar em BRT, que não tem nada a ver com o metro de superfície, é o autocarro que anda numa via dedicada. E por isso a questão do metro de superfície é ou não uma questão de propaganda eleitoral quando Guimarães está a ser financiada pelo Fundo Ambiental para estudar o BRT para Guimarães, para depois fazer a ligação com o BRT de Braga e possivelmente com outros que possam existir. Não podemos é falar de metro de superfície quando o metro de superfície não está em cima da mesa. E só para completar aqui o raciocínio, relativamente aos salários, nós estamos num distrito de salários baixos, em que as mulheres são as que ganham os salários mais baixos, o salário mínimo, na área do têxtil e do calçado. Mas vou-me referir aqui à área do têxtil, a caducidade do contrato coletivo. O PS, com maioria do PS, não conseguiu travar a caducidade deste contrato coletivo, que acabou por prejudicar naquilo que poderá ser o aumento dos salários mínimos destas trabalhadoras, que com 20 anos ou mais de casa continuam a ganhar o salário mínimo. E isto não era uma medida que precisasse de dinheiro, isto era uma medida que precisava de uma opção política clara e séria. E isso não foi feito. E por isso, prometer uma coisa que era praticamente fácil de fazer, porque não precisava de um investimento, não foi feito e impede hoje estes trabalhadores de terem acesso a um salário melhor para fazer face às contas do dia-a-dia, impede hoje estes trabalhadores de poderem usufruir do feriado de carnaval, por exemplo, que não é feriado, mas que muitos têm-no também como um direito, e por isso o PS não reagiu também a isto, deixou os trabalhadores à mercê daquilo que são os interesses dos privados.
Bom, eu volto a dizer, eu sinto-me orgulhoso do governo do Partido Socialista dos últimos 8 anos. Todos os dados, sejam eles vistos de que prisma forem, são todos extremamente positivos para o país. Nomeadamente, as exportações, a diminuição da dívida pública, as pessoas empregadas, foram mais de 600 mil pessoas que têm emprego neste momento. Do ponto de vista daquilo que é a sustentabilidade da segurança social, tinha uma em 2015, repare, tínhamos um montante de 1 mil milhões de euros de sustentabilidade e temos neste momento, em 2023, 3 mil milhões de euros de sustentabilidade da segurança social. Ou seja, isso demonstra bem a seriedade e a sustentabilidade daquilo que o Partido Socialista tem.
Mas concordo que as famílias continuam a passar por problemas financeiros.
Aquilo que me preocupa mais não é a questão, não é a questão que refere. O que preocupa mais é o tipo de indústria que nós temos neste momento, se quisermos, no distrito até. Porque nós, há duas dimensões da economia que nós temos que perceber. Eu costumo dizer que as novas tecnologias, a digitalização, a robotização, tudo isto faz falta. É verdade. Eu até costumo dar um exemplo, que a maior empresa maior de transportes do mundo não tem um carro no seu ativo, chama-se Uber. É um novo modelo de negócio, uma plataforma que foi metida para transportar pessoas. E os carros nem sequer são dessa empresa. Temos que continuar este caminho? Temos. Mas temos que fazer uma coisa que é fundamental. Temos que proceder à reindustrialização, claramente, da economia. Como é que isto se faz? De forma séria e de forma previsível. O governo tem que ser capaz de criar projetos de inovação para a indústria têxtil, calçado, metal ou mecânica, de forma a que, do ponto de vista interno, cada empresa possa ter um diagnóstico claramente qual é a situação, o ponto de situação de cada empresa ao nível da sua indústria 4.0, para bem financiados políticas de capacitação, de reconversão e requalificação de recursos humanos para melhorar os seus salários, mas também para proceder a uma nova economia que é preciso dentro das empresas têxteis de calçado e proceder a uma espécie de incubação industrial para desenvolver novos processos, novos produtos, com novas margens, na criação de marcas, na criação de propriedade intelectual, para que as empresas possam, de uma vez por todas, pagar mais e melhores salários. Mas esta reindustrialização da economia portuguesa tem claramente de acontecer e tem que haver aqui um chapéu, que eu tenho dito claramente, e tem que ser gerido pelo IAPMEI. Isto, para mim, é fundamental, o IAPMEI, assumir aqui um papel
preponderante. Mete superfície, é propaganda ou não?
Não, o mete superfície, eu falo-lhe aqui como candidato a deputado, e a questão do BRT não quer dizer que impeça o mete superfície. O BRT, o que vai é estar um canal... Vai ajudar um canal e, portanto, por onde é que tem que passar um BRT e nada impede que nesse canal de BRT possa surgir um método de superfície. Não anda isso em impeditivo e não é propaganda.
Mas os outros conselhos com os quais nós temos que nos ligar estão a fazer BRT.
Os outros conselhos que nós temos que nos ligar compreenderão e não tenho dúvidas que esta será a melhor solução para ligar o quadrado urbano.
Vamos abrir aqui o leite. Vitor Oliveira, força,
veja aí. Eu ia colocar a questão, já se falou aqui da área metropolitana do Baixo Minho, o Ricardo sugeriu isso também quando se candidatou à distrital do Partido Socialista. A minha pergunta é se esse é um dos objetivos como deputado para executar durante um ano que supostamente vai ter em prática isto, porque indo para deputado e saindo no próximo ano, Guimarães, o PS Guimarães, vai ficar sem representação na Assembleia da República, porque em lugar efetivo apenas está o Ricardo Costa.
Eu só posso prometer aquilo que me compete e que me diz respeito e que sou capaz de concretizar. Não faço falsas promessas, não sou demagogo, sou claramente objetivo e assertivo naquilo que digo face às questões que me colocam. Obviamente, como deputado, não tenho poder executivo, não posso executar o método de superfície ou uma ligação qualquer.
Mas como deputado,
obviamente que defenderei as políticas de Guimarães, em sintonia, obviamente, com o Sr. Presidente da Câmara e todo o seu executivo, mas, obviamente, não deixarei de opinar nos momentos certos, são as políticas certas daquilo que é o meu, que é o meu pensamento próprio. E, portanto, e a questão do método de superfície é uma questão importante, é uma questão crucial.
Estava a falar da área metropolitana.
Certo. Sim, mas disse a questão do método de superfície era para executar. Disse não. Essa questão. Eu percebi isso.
Não, a área metropolitana.
Então foi a Mariana.
Relativamente à área metropolitana de Baixo Minho, eu já o tenho dito e já o disse por diversas vezes, inclusive a Presidente de Câmara de outros partidos, que era fundamental nós caminharmos nesse sentido para ganharmos força, para ganharmos escala e para sermos ouvidos naquilo que é um governo centralista e centralizador e que nós temos de ter claramente uma voz ativa que defenda, obviamente, os nossos interesses.
Os compromissos com os eleitores são para cumprir.
O compromisso com os eleitores comigo são sempre para cumprir.
Mas não vai conseguir, não há sequer dúvidas. Vai ser a meio.
Não vou ser a meio de nada. Há vários presidentes de Câmara hoje que eram deputados e foram candidatos às Câmaras, ganharam e são presidentes de Câmara. Nós devemos estar disponíveis para aquilo que o Partido neste momento quer. E o Partido Socialista, neste caso, e várias personalidades achavam e tiveram essa opinião que eu devia assumir este objetivo. E eu, obviamente, disponibilizei-me, como disse no início e vou voltar a repetir, quando as lideranças são servidoras, nós devemos estar disponíveis para servir. E neste momento o que está aqui em causa é candidato a deputado. A questão mais à frente logo se coloca e, portanto, não há drama nenhum e seria por uma boa razão se o Ricardo Costa tiver que suspender o seu mandato como deputado para ser Presidente de Câmara, que obviamente que ninguém se engane e que não haja equívocos, e disse-o no dia seguinte à eleição da Comissão Política que o meu foco é Guimarães e que eu tenho a ser Guimarães, seja eu na Assembleia da República, esteja eu em Bruxelas, seja eu em que lugar esteja. Portanto,
há uma semana, neste mesmo programa, e vou citar agora o que foi dito, Francisco Teixeira dirigindo-se para Ricardo Araújo. Sabemos que Francisco Teixeira é uma das pessoas próximas do Ricardo Costa. Ao dividir-se, o PSD não está a dividir o partido para uma candidatura à Câmara? A ida para Lisboa não vai fragilizar uma putativa candidatura? Fim de citação.
Eu não vou para deputado da Assembleia da República para aumentar notoriedade, para aumentar o mediatismo, para aparecer nas televisões, sem qualquer sobranceria. Eu estive no município de Guimarães durante 8 anos e sei bem aquilo que os guimaranenses me reconhecem, e no espaço público e no espaço mais privado, e o que me dizem. Portanto, a minha questão de ser deputado da Assembleia da República deve-se essencialmente ao momento que o Partido Socialista atravessa e ao apoio que foi claramente inequívoco de todos aqueles que me pediram e me solicitaram para abraçar este objetivo com custos, mas que obviamente defender Guimarães não tem custos.
Eu gostaria de, porque basicamente para o Ricardo tenho agora duas perguntas de fundo, começarei agora pela primeira pergunta de fundo, que é, e aliás eu cheguei a fazer aqui um comunicado no fundo ao seu Presidente da República na altura que fomos para eleições, que é o facto de, como disse o seu Ministro da Economia, Costa e Silva, estamos num polígono industrial de excelência, o polígono industrial do Minho, com mão de obra intensiva. Vimos os empresários do Minho, do Norte, basicamente, aceitarem e acomodarem aumentos sucessivos do ordenado mínimo sem qualquer tipo de protesto, porque entenderam que, de facto, havia aqui uma questão de justiça social e acederam a esse aumento, aumentos sucessivos do ordenado mínimo, e acomodaram esses aumentos do ordenado mínimo. De seguida, nós tivemos uma crise do vírus, da Covid. Depois temos guerras na Europa, temos uma crise inflacionista, temos uma crise energética. E, no fundo, nós carecíamos de um Estado central, através das suas agências, digamos assim, através de instrumentos, que neste caso estou a falar de uma agência que até o Ricardo disse que vai ser prioritária, que é o IAPMEI, a Agência para a Competitividade e para a Inovação, e temos, inclusive, o próprio Banco de Fomento, que, na minha modesta opinião, falharam completamente estes empresários do Minho.
Porque nós... É
uma pergunta do fundo, António, se me permitir, só porque isto, para mim, de facto, é de veras importante. Eu estou a fazer a pergunta, mas...
Tenho que fazer a gestão do
tempo. Eu compreendo, António. Eu estou a fazer a pergunta, mas, no fundo, estou a tentar deixar a semente para que o Ricardo, deputado, vá com esta luta, que é... Inclusive a própria Caixa Geral de Depósitos, que é o Estado é que é detentor, e a Caixa Geral de Depósitos este ano preocupou-se em bater o recorde de receita, quando devia dar o exemplo e estar próximo das empresas e ajudar as empresas. Eu entendo que, de facto, todos os instrumentos que o Estado tem e que deveria ter posto em prática para ajudar as empresas de Guimarães e do Minho, falhou completamente. O Ricardo, que sei que tem inclusivamente um passado profissional nesta área da banca, sei que inclusivamente tem informação junto ao tecido empresarial, vai como deputado com esta preocupação e sente que de facto há aqui uma urgência, que é acomodar o paradigma e as práticas que têm sido seguidas até agora?
Claramente. E portanto a minha opinião é claramente. E portanto eu não posso ter outra opinião senão esta. O Banco de Fomento não funcionou. Vamos ser claros. Okay? Vamos ser claros. E portanto eu fui acompanhando algumas empresas ainda hoje relativamente ao Banco de Fomento, e o tempo que se demora das decisões e a não concretização de operações é surreal. E eu confesso que estava à espera, quando vejo convidada uma daquelas que é um quadro fantástico do Banco BPI, Celeste Agatong, para presidir a esta instituição, eu estava à espera que houvesse aqui um clique e que o Banco de Fomento funcionasse. Porque conheço bem Celeste Agaton, que esteve sempre ligada às grandes empresas do Banco BPI, e eu era a cereja no topo do bolo, era a pessoa certa no lugar certo. O que se passou para não estar a funcionar ou não estar a funcionar tão bem, eu não conheço porque estou dentro da instituição. Mas, obviamente, pedia-se muito mais. Pedia-se muito mais celeridade, robustez, mais financiamento à economia.
O cara sabe que muitos apoios são contratualizados e depois a questão de os concretizar demora uma eternidade.
Mas nós temos que ir muito mais longe que isso. E, portanto, e o Pedro Nuno tem dito isso. Não sei se também por alguma influência e por algum input que eu também lhe fui fazendo chegar, ele defende uma economia muito mais sofisticada e não um apoio a tudo e a todos. Portanto, ele defende claramente isto para criar uma dimensão de contágio ao ecossistema económico. E, portanto, temos que diferenciar, temos que definir quais são os clusters fundamentais e, portanto, para depois financiar. Eu defendo há muito tempo, não é de agora, a clusterização da nossa economia. E a clusterização da nossa economia gerida pelo IAPMEI. E porquê o IAPMEI? Porque o IAPMEI é a instituição que mais conhece o tecido empresarial em Portugal. Ponto final, não vale a pena. E, portanto, eu sei bem, porque me relacionei várias vezes com os gestores do IAPMEI, e, portanto, nós temos claramente que colocar o IAPMEI aqui no topo da pirâmide. E temos por ser a clusterização da economia. Porquê? Por várias razões. Desde logo, para haver previsibilidade. Desde logo, para haver apenas um ponto de contacto com o industrial, seja ele têxtil, seja ele de calçado, seja ele da saúde, seja ele de que área for. E também para que haja uma constante inovação. Há uma máxima que costuma-se dizer que a falta de inovação constante é sinal de extinção iminente. Eu vou mais longe. Há quem diga até, quando alguém numa empresa disser que está tudo inventado, é hora de despedir esse colaborador. Há quem diga isto. E porque nunca está tudo inventado. Há sempre mais para fazer. E, portanto, aquilo que é necessário fazer, recentrando a questão, é que o Governo seja capaz de perceber esta dimensão e esta reorganização económica do ponto de vista daquilo que deve ser a clusterização da economia, colocando fundos comunitários nesta clusterização. Para quê? Para que...
Será a minha segunda pergunta de fundo. Que será sobre
para isso. Que as empresas tenham previsibilidade e não estejam à espera que abra uma candidatura no dia 25 de maio e só podem comprar a máquina no dia 26, só podem faturar no dia 27, e tudo isto atrapalha o planeamento dos empresários. Eu costumo dizer que o tempo das empresas é muito diferente do tempo dos académicos e diferente do tempo dos políticos. O tempo dos empresários foi ontem. Eles querem tudo para ontem, e bem. E, portanto, que se nós não somos capazes de criar um projeto de inovação para a indústria, assente nestes clusters, claramente gerido pelo IAPMEI, que conhece muito bem tudo o que é o sentido empresarial português, de forma a provocar a inovação constante, a perceber as dimensões e as necessidades das economias e dos clusters, nós não vamos lá nem damos o salto gigante que nós precisamos. E, portanto, penso que fui responder à sua questão.
Sim. Oh, Ricardo, isso, António, e eu faço esta pergunta e depois não falo mais. Depois falo nos
leis. Nós queremos ouvir o que eles querem.
Porque é outra segunda pergunta de fundo e que encaixa no que o Ricardo está a dizer, que é algo que me preocupa há muito tempo, que é os fundos comunitários. Uhum. Que, mais uma vez, eu entendo que é mais um instrumento que não está a funcionar. Inclusive, os empresários vimaranenses até levam com uma insinuação de que tantos fundos comunitários e nada acontece. Porque as pessoas têm que perceber uma coisa. Os fundos comunitários foram concebidos de primeira geração, foram concebidos para capitalizar empresas de três países. Itália, Alemanha e França. No fundo, as empresas de Guimarães e de Portugal, de Espanha, recebem apoios comunitários para comprar produtos a estes três países. No fundo, um dos principais problemas que nós temos aqui em Guimarães, inclusive, é as empresas carecer de capitalização. E o que está a acontecer com os fundos comunitários de primeira geração é que nos estão a capitalizar para capitalizar empresas de outros países. E eu defendo que deve haver os fundos comunitários de segunda geração. Isto é, que visem, de uma vez por todas, capitalizar também as empresas que estão fora destes três países. E eu queria fazer uma pergunta, mais uma vez, uma pergunta-sugestão, uma pergunta a deixar a semente para que o Ricardo Costa, deputado, leve esta luta a domínio que eu entendo que é fundamental, que é... Temos que mudar o paradigma dos fundos comunitários. Os fundos comunitários devem servir para capitalizar as empresas também dos outros países que estão fora deste eixo. Itália, Alemanha e França, e que, no fundo, metam o dinheiro nas nossas empresas, mas não é para comprar produtos fora, noutros sítios. É para que essas empresas tenham capitais que permitam, de facto, desenvolver a sua atividade sem estar sempre no limite do endividamento.
Bom,
desculpa, António, obrigado.
Essa questão que coloca é fundamental e isso, no fundo, é a cereja no topo do bolo. Eu vou dizer coisas que, obviamente, como sempre, não são muito digamos, politicamente corretas, mas vou dizê-las. Eu não entendo, e vou voltar a repetir, eu não entendo porque é que as grandes empresas não podem ter acesso a fundos comunitários. Não entendo. Não entendo e vou dizer porquê. Muitos dizem, não deve ter acesso porque tem recursos próprios, tem capitais próprios, tem dinheiro, tem resultados, tudo bem. A questão é, se nós formos capazes de financiar as grandes empresas, o efeito no ecossistema económico
escala,
é de tal forma
inclusive
avassalador que tem um efeito contágio a todas as pequenas empresas que estão à sua volta. Eu vou-vos dar um exemplo para perceber aquilo que eu estou a dizer. O projeto Clube Professores da Bosch, de 100 milhões de euros, foi feito num pressuposto em que tudo que era fornecedores que habitava à volta da Bosch poderem-se alavancar, poderem inovar, poderem investigar, para poderem eles próprios serem fornecedores da Bosch com sede em Portugal. Porque a Bosch, a maior parte dos componentes, vinha de fora. Portanto, aquilo que se fez na Bosch, neste caso em Braga, foi um projeto de chamado Clube Fornecedores, para capacitar todo um conjunto de fornecedores para que eles possam produzir serviços ou produtos para fornecer à própria Bosch. Portanto, o efeito de contágio deste tipo de projetos é exponencial. Portanto, nós devemos ter isto em conta. Mas ainda vou mais longe. Vou mais longe. Existem agendas mobilizadoras nas quais eu concordo. Mas temos de ter mais economia ao mesmo nível que temos conhecimento. Se calhar. Não sei se é mais economia ou menos conhecimento. O que é que eu quero dizer com isto? Há projetos mobilizadores que mais de 60% a 70% destes recursos são para salários. No final destes projetos, se não houver outros projetos para poder sustentar o nível de custos com recursos humanos para poder suportar salários com alguma dimensão, e bem, as pessoas ficam no desemprego. Nós temos é que ser capazes de criar objetivos...
E criam um problema às empresas.
Queremos criar, temos é que criar objetivos bem definidos ao nível destes projetos mobilizadores, que exigências é que eles têm do ponto de vista daquilo que é a criação de marcas e patentes, propriedade intelectual, que tipo de fase pré-industrial este projeto está obrigado para passar da fase protótipo à industrialização. Portanto, são dimensões que temos que valorizar e chamar as empresas mais a estes projetos. Porque, por vezes, o que acontece, umas vezes bem, outras vezes menos bem, é que são os próprios centros de conhecimento a desafiar as empresas para criar inovações. Mas as próprias empresas, eu tenho dito isto, têm sido capazes, e muitas delas com sucesso, de proceder a um processo inverso. Ou seja, um processo de incubação industrial. Em vez de nós financiarmos projetos em que tudo acontece em ambiente académico, isto pode acontecer também em ambiente industrial. E porquê é que eu acho que é mais a probabilidade de sucesso é maior? Porque a empresa, os empresários, têm todo um conjunto de stakeholders à sua volta, dominam os canais de fornecimento, os fornecedores, os clientes, os mercados, a experiência do saber fazer, para cometer menos erros possíveis para ajudar. Obviamente que nós não podemos nunca separar aquilo que eu tenho chamado desta triple hélice para vencer o futuro, que é o conhecimento, as empresas e a governação. E isto é fundamental.
Sim,
Ricardo
agora
Costa, já falamos seria... em termos de grandes temas, das razões da sua candidatura, mobilidade, economia, agora, longamente. Não falámos ainda da habitação. Não sei se algum dos membros do painel já falou.
Sim, eu também iria falar sobre isso. Eu acho que temos que baixar os pés à terra e pensar que as pessoas estão com dificuldade hoje. Uhum. Hoje as pessoas têm dificuldade em pagar a renda, hoje as pessoas têm dificuldade em pôr comida na mesa, hoje as pessoas têm dificuldade em pagar a energia, a água, as comunicações, e hoje o salário mínimo é pouco para isto tudo e nós estamos num distrito em que o salário mínimo é prevalecente e toda a gente, a maioria, ganha o salário mínimo. E, por isso, o discurso de desenvolvimento e de futurismo que fez e de grandes empresas, porque ainda não falou das pequenas e médias empresas, que são 90%, como sabe melhor do que eu, das nossas empresas em Portugal, e estas sim estão a fechar. Em Guimarães, em Famalicão, em Barcelos, um pouco por todo lado o comércio, o pequeno comércio, está a fechar. E por isso está a fechar, porque as pessoas também não têm poder de compra, e como não têm poder de compra também não compram, e isto faz, há aqui uma bola de neve. E relativamente às rendas, ou à habitação, que é um problema grave em todo o país, mas grave no distrito de Braga e em Guimarães, que eu, se não me engano, saiu uma notícia que diz que nos últimos 3 meses foram vendidas, o preço das casas subiu outra vez, e por isso não se compreende como é que as pessoas conseguem ter habitação e não conseguem, porque há hoje pessoas a viver em barracas, mesmo trabalhando e tendo um salário ao fim do mês, e por isso aqui a questão que fica é porque é que o PS, quando pôde, não revogou a lei das rendas, porque essa proposta também foi feita e o PS votou contra. E por isso, se hoje nós estamos com um problema de habitação, de falta de habitação pública, de construção de habitação pública e de falta de coragem para revogar a lei das rendas, é por culpa do PS. E por isso pergunta-se porquê agora que se anuncia que se vai resolver os problemas da habitação, quando já deviam estar resolvidos. E porquê é que se chuta para 2028 o aumento do salário mínimo quando ele é tão necessário hoje?
Bom, relativamente à questão da habitação, e vou responder diretamente à questão, senão o programa decorre e nós respondemos às questões, algumas questões.
Estamos a acabar.
Relativamente à questão da habitação, tem aqui alguns números que importa nós termos em conta. Nós, à data do ano 2023, tivemos 15.936 habitações candidatadas, 7.559 habitações contratadas e 2.087 habitações concluídas.
Nós quem? Falar de
construção. País.
País.
País. Okay. No Porta 65 Jovem, tivemos apoio aproximadamente de 25 mil famílias apoiadas em 2023. E tivemos 28 mil jovens apoiados em 2023.
Posso dar outros números? 800 famílias que vivem em condições indignas em Guimarães.
Já lá vamos.
Com listas de espera de muita gente para a habitação.
Tivemos apoio extraordinário à renda, 237 famílias apoiadas. E tivemos mais 259 pessoas apoiadas, famílias e pessoas de forma individualizada.
A questão exatamente, para quem está lá em casa a ouvir-nos e precisa da casa.
Não, não, a casa
é responder
a casa é um assunto muito mais importante que aquilo que parece. Porque o único partido que pôs este assunto em cima da mesa e começou a tratar a habitação de forma séria foi o Partido Socialista. E, portanto, é como o Partido Socialista...
Podia ter ido mais longe. Era só revogar a lei das rendas.
Peço desculpa, peço desculpa.
Podia ter ido mais longe e não foi. Porquê?
O único partido
que
colocou este tema em cima da mesa com força, com dignidade, e, nomeadamente, o Pedro Nuno Santos foi quem pegou neste tema e eu trato por tudo neste momento. E, portanto, não vale a pena...
O Parque Habitacional Social não subiu.
O Iru também já está contratualizado, já começaram obras em vários bairros em Guimarães e, portanto, também é um tema que está sendo valido.
Então,
desculpe.
Sim.
Com a gestão do Partido Socialista. Quer gostem, quem não gosta.
Exatamente.
Tem o Partido Socialista,
e não estou a dizer o contrário.
Para o centro
porque
bar,
é que não revogou a lei?
Para o centro... Já lá vamos. A questão que coloca aqui, bem, também foi com o Partido Socialista já agora, que dos 505 euros salário mínimo, aumentou 62% para 820. Mas eu vou colocar aqui uma questão que...
Mas as pessoas continuam apertadas.
Já lá vou, é exatamente aí que eu vou. Repare, nós tivemos 10 anos de taxas anormalmente baixas. E peço desculpa, António Magalhães, mas eu tenho que falar sobre isto, porque parece-me ser fundamental esta questão para que toda a gente compreenda daquilo que estamos a falar. Nós tivemos 10 anos de taxas de juros baixas e até negativas. E tivemos aqui um período em que a inflação não subiu. Foram 10 anos de consumo, de vendas de casa, de construção, de alguma acalmia até. E, do ponto de vista económico, tivemos relativamente bem. Agora, o que é que, de repente, se passou para que a inflação...
Para que os bancos tivessem lucros à conta dos portugueses.
Mariana, se me permite...
E de comprarem
Mariana,
casa.
Se me permite, já lá vou. Se calhar te vai gostar de ouvir aquilo que eu vou dizer.
Pois não vou, não vou. Porque lá em casa as pessoas pagavam 200 euros de renda e que estão em 400 euros ou mais.
Mariana,
não vão gostar. Não vão gostar desses números, de certeza absoluta.
Vai gostar, Mariana.
Porque pensa-lhes ao fim do mês.
A questão que eu vou falar aqui deve-se a uma questão que se chama pandemia Covid-19. Você teve uma pandemia...
Tem as costas largas.
Esta inflação... Não, desculpe.
Mariana, temos que deixar...
Se me permite,
sim, com certeza. Com certeza.
Esta inflação que diz, e muito bem, que retira dinheiro do bolso aos portugueses, e aos guimarães também, obviamente, tem o salário mínimo mais alto, mas o custo de vida está superior, e, portanto, o chamado índice preço consumidor, vulgo inflação, está a roubar o poder de compra às pessoas. O que é que se passou? É que nós devemos interromper uma atividade económica durante... Tivemos que fazer trabalhos a fundo. E a questão, repare, como é que em 2 anos justifica que a inflação não dispara e ao fim de mal atividade económica abre após a pandemia, a inflação dispara? Eu vou dizer o que se passou, porque esta inflação não foi uma inflação porque nós consumimos mais, porque as coisas subiram, é verdade, mas deve-se exatamente a uma interrupção das cadeias de fornecimento do mundo. Porque durante 10 anos nada disto aconteceu e as cadeias de fornecimento do mundo iam-se organizando à medida da sua procura e da oferta. Neste caso, agora não trabalham a fundo. Quando a economia abre de novo, obviamente que a procura foi demasiadamente maior que a oferta. E então a inflação disparou e cuja taxa de juros do Banco Central Europeu já devia ter acontecido muito antes de quando aconteceu. E eu disse-o antes, meio ano antes de ter acontecido. Não foi neste fórum, foi noutro fórum. Agora, aquilo que eu acho que não pode acontecer, e aqui sim, nós temos que olhar isto de forma integrada e para não prejudicar, se quisermos, do ponto de vista macroeconómico, aquilo que é um incentivo ao consumo, nós não devemos, na minha opinião, e foi uma medida do Partido Socialista, dar apoios para suportar a subida da taxa de juros. O que nós devemos fazer é chamar os bancos também à sua responsabilidade naqueles créditos de habitação que foram financiados naquele período de 10 anos em que não era expectável que a taxa de juros subisse tanto, não era expectável, é que chamar os bancos que naqueles créditos de habitação que os fizeram entre 2011 e 2021, eles sem fazerem nada, os bancos, ganham 3, 4 e 5 vezes mais. O que é preciso fazer sentir, não dando subsídios às pessoas para pagar a prestação, mas sim ter um mecanismo ter um mecanismo que, obviamente, obriga os bancos a não ter tantos resultados financeiros sobre o mesmo crédito de habitação que não precisavam de ter. Sabe porquê? Porque os bancos, quando financiam crédito de habitação às pessoas, provisionam a dívida, criam derivados, criam seguros de crédito e não precisam de ganhar mais 3, 4% em cima de um crédito financeiro.
O governo PS tinha maioria, podia ter feito isso.
Sim. Muito bem. Carlos Carajão Brinho.
Eu queria só dizer ao Ricardo Costa...
Mas para um minuto do nosso convidado.
30 segundinhos.
Do nosso convidado.
Que foi o Pedro Nuno Santos que disse no Salão Nobre da Câmara Municipal de Guimarães que se há algo do qual ele se envergonha, e ele até foi mais longe, eu até concordo com ele, todos os políticos deviam se envergonhar. Os políticos de todos os partidos... é na política da habitação. Ele reconheceu e disse de forma expressa...
Não, completamente acordo.
Todos nós falhámos em termos de políticas da habitação.
Todos não.
Eu estou a dizer o que ele disse. Eu estou a dizer
nunca
que ele
foi prioritário.
E eu entendo que
foi sempre prioridade
ele
da habitação
verdade.
Social.
Nós, protagonistas políticos, deveríamos ter antecipado este problema e deveríamos, inclusive, em termos de oferta de habitação pública, deveria haver outro tipo de oferta.
Exatamente.
Que não teve, e não estávamos
isso preparados. Foi prioridade de alguns partidos.
Vamos ouvir.
Nesta campanha, Ricardo Costa dedicou uma semana já ao conhecimento. Foi a primeira, faltou uma ida no sábado domingo, que no sábado completou 50 anos.
Não faltou.
Esteve no Ave Parque, que teve como uma pasta que teve sob a sua alçada durante 8 anos como vereador. Esta semana está a dedicar ao desporto, realidades, portanto, que conhece bem. A questão direta é esta. Na verdade, do que é que procura apurar ao certo com estas visitas?
Bom, primeiro dizer a Vítor Oliveira que não faltou à Universidade de Minho. Infelizmente, o seu reitor teve um percalço e não conseguiu comparecer um agendamento que existia com ele. E, portanto, não faltou. E, portanto, eu sei bem quais são também as instituições de referência de Guimarães.
Faltou
que merecem,
mas eu não faço
campanha para a fotografia, para a comunicação, para dizer que fui quando não fui. Portanto, eu teve agendado na Universidade de Minho, o seu reitor, à última da hora, pediu-me imensa desculpa que não conseguiu estar presente. Até eu diria que até alterei a agenda da minha reunião que tinha previamente o seu reitor para uma outra hora que ele ia poder, mas obviamente com o aproximar deste aniversário teve outros compromissos que se puseram e nós temos é que compreender e ficámos para essa visita para outra dimensão. O que é que eu procuro? Nós, aquilo que nós devemos procurar...
São realidades que já conhece.
Certo. Não, nós nunca conhecemos as realidades.
São essas as prioridades?
Não, a política, as instituições, não são estáticas, são dinâmicas, são realidades que alteram todos os dias. E nós devemos ter a humildade de reconhecer que não sabemos tudo. E temos que falar com as pessoas para ver como é que estão a correr. E não é verdade que eu só estou a ir a sítios que conheço. Eu, esta semana, é desporto, saúde e social. E, portanto, obviamente, esta semana só passaram 4 dias, ainda faltam 2 dias, e, portanto, eu hoje mesmo estive no Hospital Senhora de Oliveira e estive nos bombeiros voluntários de Guimarães, e amanhã estarei na SESGI e em IPSS várias. E, portanto, nós temos é que ter a capacidade de ouvir as pessoas. Nós seremos melhores políticos e melhores decisores se somos capazes de ouvir mais. Tem faltado muito aos políticos a humildade de compreender e de saber que não sabem tudo, e é fundamental isso.
É só uma nota que algumas referências têm sido feitas a dias da semana, nós estamos a gravar numa quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Perguntas rápidas para respostas de um minuto do nosso convidado, Mariana Silva.
Muito rápido, só aqui a questão da habitação foi sempre referência e para Guimarães, então, a CDU tem propostas para a habitação há muitos anos e para, a nível nacional igualmente, tal como as residências universitárias. Por isso, essa coisa do todos, nós também que estamos na política, também temos que ser sérios e deixar de dizer
então?
Todos. Mas a última pergunta que eu gostaria de fazer é, já que falamos aqui na possibilidade de uma área metropolitana do Baixo Minho, o porquê dos desequilíbrios no âmbito da mobilidade e o passo social intermodal ainda não estar garantido para os vimaranenses e para aqueles que vivem no distrito de Braga. Sim, e continuam a pagar um preço altíssimo de passe para se poderem deslocar entre os concelhos.
Muito bem. Bom, relativamente, eu não tenho por hábito primeiro, atacar as pessoas quando são de forma, se não são justas. Aquilo que eu disse é, e concordo com o Carajão Brinho, claramente, todos somos culpados desta questão da habitação, todos. A Europa, até se quisermos. Sim. Não é só Portugal, até a Europa.
Andamos, não quiseram saber, andamos, foi a opção andamos, política.
Andamos
foi a opção política
demais.
Dos
não,
governos,
eu,
de quem lá estava.
Eu peço imensa desculpa.
Nós temos que ser sérios e não usar o todos
nós
para,
não resolvemos
para nada.
O problema da habitação.
Para nada.
Peço desculpa. Nós não resolvemos os problemas da habitação com a habitação social. nós resolvemos os problemas da habitação com políticas sociais da habitação.
Há países desenvolvidos com habitação pública, com parques de habitação pública muito grandes que resolvem problemas graves.
Mas eu não quero a guetização. Não, ninguém está a garantir. Eu quero que as pessoas que tenham menos rendimentos possam coabitar com aqueles que têm mais rendimentos. E é urgente, necessário,
o tempo não permite discutir
isso. Nos licenciamentos de grandes prédios, grandes unidades, é preciso salvaguardar essas questões para que um cidadão.
Eu não sou obrigada a comprar uma casa.
Possam ter esse acesso com políticas públicas direcionadas para que possam coabitar com aqueles que possam ter maiores recursos financeiros. Quanto à questão das residências, peço desculpa, António Magalhães, quanto à questão das residências universitárias, Guimarães começou uma nova parque, um investimento de 15 milhões de euros, em que o próprio município vai suportar cerca de 9 milhões de euros. Portanto, se
e
há,
quilómetros da universidade.
Se há a questão. Não fica a quilómetros da universidade, fica, lá fica. Está, é foi coisa bem, territorial.
Fica.
Carlos Carneiro Jamorim.
Ricardo Costa, deputado da Assembleia da República, vai votar favoravelmente a uma iniciativa pela qual eu estou, não diria a liderar, mas a contribuir no sentido de fazer de 24 de junho o Dia de Portugal?
O Sr. Presidente da Câmara é um desidrato e é um objetivo, e isso que sei bem que o Sr. Presidente da Câmara já fez chegar essa informação até membros do Governo e até, segundo que eu sei, já de forma informal ou formal, não tenho a certeza, já fez chegar ao Sr. Presidente da República e, obviamente, que é de todo merecido que o 24 de junho seja considerado o Dia 1 de Portugal.
Vítor Oliveira, última questão.
Última questão. Cumprindo-se a próxima legislatura até ao final do mandato, a maior parte desse mandato não terá um deputado do Partido Socialista no Parlamento.
Nós continuamos a fazer política de terra queimada e política de questionculas. Aquilo que importa que qualquer deputado está na Assembleia da República...
Luís Soares, dois deputados. Tivemos o Laranjeiro, dois deputados. Certo. Corremos o risco da maior parte do tempo da próxima legislatura não ter um representante do Partido Socialista de Guimarães no Parlamento. Não, isto no meio da política está queimada. É uma pergunta objetiva.
Não, peço desculpa. Não importa a quantidade de tempo que nós dedicamos às coisas. Importa a qualidade do tempo que nós dedicamos às coisas.
De uma via de forma estratégica.
Eu penso que quanto à questão do deputado já foi tudo esclarecido, não tenho mais nada a responder. E, portanto, o que eu disse foi claro, foi inequívoco. E eu fui deputado numa posição de consenso de vários intervenientes e quem conhece toda a história e a história verdadeira, leia-se, sabe bem que nunca esteve nos meus objetivos ser deputado, mas devido às circunstâncias que se foram conjugando, eu não podia faltar ao meu partido, faltar à Comissão Política, naquela que é uma liderança servidora que todos devemos ter, neste caso aos partidos políticos e a Guimarães.
Ricardo Costa, nosso convidado de hoje, aqui ao longo de 45 minutos, sensivelmente, fomos arrendo para alguns dos temas que vão marcando esta campanha política para as eleições de 10 de março. Razões da candidatura, a mobilidade, a economia, a habitação. Estava à espera de ouvir falar aqui mais vezes na via do Ave Parque. Ela esteve aqui a sussurrar sobre, ou a pairar sobre nós, mas de facto nunca foi explicitamente referida. Obrigado, Ricardo Costa, pela sua participação neste Guimarães em Debate. Antes de terminarmos, permita-nos que lembremos que está já nas bancas a edição de fevereiro do Jornal de Guimarães, com o cinema a merecer honras de capa, Rodrigo Areias e a produtora Bando à Parte. O Bruno José Ferreira traça uma panorâmica da situação do cinema em Guimarães, revendo um pouco do passado, mas, sobretudo, as próximas produções. As questões da mobilidade continuam no primeiro plano das preocupações vimardenses e o Tiago Mendes Dias estudou o que poderá vir a ser o percurso a realizar pelo Metrobus entre a cidade e as Taipas e avança com algumas novidades. Na rubrica sobre o Movimento Perpétuo Associativo, o Bruno José Ferreira visitou o Núcleo de Inclusão, Comunicação e Média, Palavras Infinitas, e conta o trabalho inovador que aí se vai realizando. Também o desporto merece atenção, com destaque para a luta, o futebol, o salão feminino e o ciclismo. Referência ainda para aquilo que é habitual nas páginas do Jornal de Guimarães, que tem a ver com as páginas de opinião, com presença marcante. E agora sim, antes mesmo de fecharmos, num minuto, o Carlos Caneja Amorim parece ter um convite a fazer.
Sim, convidava inclusive os parceiros de debate e convidava todos os vimaranenses e os minhotos para estarem presentes no primeiro colóquio de Direito Desportivo que é organizado pela Associação Portuguesa de Direito Desportivo Delegação Regional Norte, delegação essa que eu e mais uns camaradas lutamos para que a sede fosse instalada em Guimarães e agora novamente lutamos para que se fizesse aqui, pela primeira vez, um colóquio de direito desportivo. Só será um sucesso com a vossa presença. Apareçam.
Final do Guimarães em Debate. Renovar o agradecimento ao Ricardo Costa pela disponibilidade que teve em conversar com os membros do painel do Guimarães em Debate. Pela nossa parte, voltaremos 2 a 8 dias retomando aquele que é o formato habitual deste tempo de reflexão sobre o Conselho de Guimarães.